Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Deus triuno. Sejamos todos muito bem-vindos aos nossos estudos que estamos fazendo sobre a palavra de Deus. Nós hoje daremos continuidade nos estudos que estamos fazendo de uma matéria específica da teologia chamada teontologia, que é o estudo propriamente sobre a pessoa de Deus, seu ser e a sua obra. Especificamente, nós resolvemos estudar um tema que está bastante em voga nas conversas que nós temos com os nossos colegas de trabalho, às vezes com familiares, na própria mídia secular, enfim, está na mesa de debate em todos os locais que nós possamos frequentar. E por conta disso, como a própria palavra de Deus nos ensina, nós temos que estar preparados para responder à razão da nossa esperança, né? Como Pedro nos ensina na palavra de Deus. E o tema é justamente sobre a existência de Deus, né? Então hoje vai ser justamente a continuação da nossa última aula que nós tivemos sobre a existência de Deus, né? Então estamos estudando aqui um tema teológico que está abarcado pela área da teologia conhecida como teontologia, que é o estudo do ser e das obras de Deus, e especificamente o item da teologia, da teontologia, que é justamente da existência de Deus. E nesse item da existência de Deus, um subitem chamado dos argumentos racionais que demonstram a existência de Deus, tá? Então, na aula passada, nós compreendemos que existem, basicamente, de acordo com os nossos melhores teólogos reformados, existem quatro principais argumentos racionais que atestam, que nos apontam para a existência de Deus. A teologia clássica aponta o argumento ontológico, o argumento cosmológico, que nós já vimos na aula passada. Caso você ainda não viu a aula passada, ainda não escutou a aula passada, eu peço que você volte no episódio passado e você escute a nossa primeira aula sobre os argumentos racionais da existência de Deus, onde nós explicamos sobre o argumento ontológico, que diz sinteticamente, você vai ver mais aprofundadamente na aula, a ideia de um ser superior, né? Então, o argumento ontológico, onto vem de totalidade, de todo o nosso ser. Significa dizer que todas as pessoas, todas as sociedades, todos os seres humanos têm naturalmente dentro de si a ideia de um ser superior, tá? Esse é um argumento ontológico. Ora, se todos os seres humanos, se todas as civilizações, se todas as tribos, raças e línguas têm no seu coração, na sua própria racionalidade, a ideia de um ser superior, e isso é ontológico, isso é característico a todos os seres humanos em todos os tempos da história da humanidade, isso só pode ser uma grande prova da existência de Deus. O segundo argumento racional que nós temos a existência de Deus é justamente o argumento cosmológico. Esse argumento tem a ver com o quê? Com o universo, com existência, cosmos, né? Então, o que esse argumento diz? Que nós já vimos na aula passada também, você pode retornar e ver por completo. Que toda causa tem um efeito. Portanto, tudo que nós podemos observar no nosso dia a dia, existe uma causa para isso. E se você for buscar a causa primeira de tudo, para a existência de tudo, só pode haver especificamente, desculpe a redundância, haver uma causa primeira para isso, que é justamente Deus. Deus, ele é a causa primeira de tudo o que existe. Ele é o próprio Criador de tudo. Né? Obviamente, estes dois argumentos, eles não esgotam completamente o assunto. Como nós já dissemos, a teologia clássica, a teologia reformada, a teologia puritana, nessas teologias, os melhores teólogos apontam para quatro argumentos racionais que demonstram a existência de Deus de uma forma perfeitamente inteligível pelo ser humano. Nós já vimos os dois primeiros, o argumento ontológico e o argumento cosmológico. Hoje, com a graça de Deus, nós veremos o argumento teleológico, tá? E o argumento moral. E com isso nós concluímos esse mini cursinho que nós fizemos de duas palestras apenas sobre o que a teologia tem a dizer, a teologia reformada tem a dizer sobre a existência de Deus, os argumentos racionais à existência de Deus. Então, hoje nós veremos os dois últimos argumentos, o argumento teleológico e o argumento moral. Apenas a título de conhecimento dos alunos, das alunas e dos irmãos e irmãs, que nós estamos utilizando como livro base para esses nossos estudos, primeiramente a Palavra de Deus, a Bíblia. Gênesis e Apocalipse é o nosso livro básico, né, para estudarmos qualquer assunto. Depois nós temos justamente os nossos símbolos de fé. Exatamente, nós, da Congregação Cinco Solas, do Ministério Cinco Solas, nós somos confessionais, então nós subscrevemos em toto, ou seja, totalmente, os símbolos de fé de Westminster. A Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo de Westminster e o Catecismo Maior de Westminster. Ok? E especificamente neste assunto, nós estamos também utilizando a excelente obra do Dr. Leandro Lima, no seu livro publicado pela editora Ágatos em 2017, volume 1, As Grandes Doutrinas da Graça, um curso de teologia reformada. É um excelente livro. Você pode adquirir diretamente no site do professor Dr. Leandro Lima, que é o site do Instituto Reformado de São Paulo, o qual eu sou aluno e pretendo ser eternamente aluno, porque é maravilhoso o curso do professor Leandro. Então, você pode adquirir lá no site do Instituto Reformado de São Paulo. Você vai lá na livraria, você vai encontrar, acho que ainda tem para vender, As Grandes Doutrinas da Graça, um curso de teologia reformada. São em dois volumes, volume 1 e volume 2. Ok? No volume 1 nós temos a Bibliologia, Teontologia, Antropologia e Cristologia. Na realidade, os volumes 1 e 2 abordam todos esses assuntos, né? Esses assuntos. Portanto, nós estamos vendo aqui justamente no capítulo 5 deste livro, estamos tratando sobre a existência de Deus, usando por base esta literatura do professor Dr. Leandro Lima. Então vamos lá, meus queridos, minhas queridas. O argumento teleológico. O que significa essa palavra, que parece uma palavra bem difícil? Teleológico, teleologia, o que significa isso? Teleológico tem a ver com finalidade. Quando você vai explicar alguma coisa sob o aspecto teleológico, quando você vai conceituar alguma coisa sob o aspecto teleológico, você vai falar sobre a finalidade. Você vai falar qual é o propósito, qual é a ordem, qual é a finalidade, para que serve aquilo que você está explicando. Ok? Então é nesse sentido. Então, teleologia significa o estudo da finalidade. Teles é finalidade, ogia é estudo. Né? Então é o estudo da finalidade das coisas. Né? Então o argumento teleológico é justamente nós abordarmos a existência de Deus tendo em vista a finalidade daquilo que nós podemos observar. E nós podemos observar que tudo à nossa volta, tudo, absolutamente tudo, possui uma finalidade. Nada foi criado por criar. Tudo possui uma finalidade, tudo possui uma ordem, tudo possui um propósito, tudo foi feito em harmonia. E cada vez mais, quando nós nos debruçamos nesse assunto, e eu estou falando aqui especificamente da área científica, tão em moda hoje em dia, mas da verdadeira ciência, e não do cientificismo. Existe uma grande diferença entre ciência e cientificismo. Ciência é uma coisa importantíssima. É o estudo da natureza da criação. É tudo aquilo que o Senhor Deus criou, tudo Ele nos deu a capacidade racional de podermos estudar, de podermos aprender e de podermos desvendar alguns destes mistérios que envolvem a criação do universo. E uma das coisas que nós já aprendemos, nós que estudamos um pouquinho o meio ambiente, nós ouvimos falar na harmonia ambiental. No ecossistema em que nós vivemos, nós podemos observar que existem objetivos, razões, finalidades para cada ser, para cada um dos seres que existem e que foram criados por Deus. Por exemplo, quando você, num determinado ecossistema, acaba, por exemplo, extingue com as cobras, a tendência naquele local é aumentar estupidamente o número de roedores e de sapos daquele local. Ou seja, há um desequilíbrio ecológico. Por quê? Porque tudo foi feito em harmonia. Tudo. A nossa natureza foi criada em perfeição, em harmonia. É óbvio que a queda do ser humano trouxe uma certa desarmonia, um certo descompasso, até mesmo a natureza. Mas, nada obstante a isso, nós observamos a harmonia, o propósito para o qual as coisas foram criadas. Nós observamos também esse argumento teleológico até mesmo na finalidade do macro, do cosmos. Por exemplo, a força da nossa gravidade, daquilo que nos mantém, de uma certa forma, presos aqui na Terra. Se a gravidade fosse mais forte, isso traria um desequilíbrio muito grande à vida na Terra. Se a gravidade fosse menos forte, nós, por exemplo, poderíamos não ter uma certa atração da Lua. Se você mexer na gravidade da Terra, você pode ou trazer a Lua para a Terra ou expulsar a Lua da órbita que ela faz no nosso planeta. E nós sabemos que a Lua possui uma finalidade essencial. Ela controla, por exemplo, também o movimento das marés no nosso planeta. Então você observa, tudo nos mínimos detalhes, tudo tem um propósito. A mesma forma, a intensidade do brilho do Sol. Se o Sol fosse mais brilhante, de repente, a vida na Terra não poderia ser possível, pois haveria o quê? Um aquecimento muito grande. Já foi demonstrado que se houver um aquecimento na questão de 1, 2 ou 3 graus na Terra, o que é que vai acontecer? Haverá inundações terríveis. Então nós estamos falando aqui de escalas mínimas. Nós estamos observando aqui um ajuste preciso, um ajuste cirúrgico em tudo que foi criado. E se nós olharmos para o nosso corpo humano, para a eficiência dos nossos órgãos, mais ainda nós observamos este argumento teleológico, a finalidade, o propósito. Por que que nós temos, por exemplo, os nossos dois olhos? Por que não só um? E por que os nossos olhos nesta posição que nós temos? Por exemplo, por que Deus nos fez assim para que nós possamos ter uma visão basicamente de caçador, de podermos observar os perigos a quase mais de 180 graus. As nossas mãos, a perfeição, como nós movemos os nossos dedos, os nossos órgãos internos, o que cada um significa. Há um pouco tempo atrás, alguns cientistas diziam que o nosso órgão chamado apêndice não serviria para nada, foi um excesso desnecessário. E recentemente já foi demonstrado que esse órgão apêndice, ele tem uma finalidade no corpo humano. Então observem, existe uma razão, existe um propósito a tudo que existe. A tudo que existe. O professor Leandro Lima, ele escreve o seguinte quando ele fala sobre esse assunto. Leiam comigo. Este argumento, ou seja, o argumento teleológico, vai além dos anteriores, ou seja, quais os anteriores nós já vimos? O cosmológico e o ontológico. Porque determina a existência de um ser inteligente e sábio que planejou o universo. É chamado teoria do design inteligente. Ora, você observa tudo e você vê que só um ser extremamente inteligente, extremamente sábio, que está acima da nossa compreensão, que pode ter criado todos esses detalhes tão importantes no universo. O professor Leandro continua: no meio científico moderno, este argumento pode ser visto na teoria do chamado design inteligente, que é a base do criacionismo científico. A ideia é que pode ser vista na natureza evidência de um desenho inteligente. Continua o Dr. Leandro. Quando se analisa um floco de neve, por exemplo, percebe-se que ele tem um desenho, mas é um desenho que pode ser explicado através de causas naturais, como a intensidade do frio, a velocidade, a inclinação do vento, etc. Mas quando se analisa uma molécula de DNA, por exemplo, que compõe o genoma humano, aí estamos diante de uma complexidade que não pode ser explicada simplesmente a partir de elementos naturais. Ou seja, estamos diante de quê? De um design inteligente. A complexidade de uma molécula, a complexidade da célula, a célula então nem se fala que é composta por diversas moléculas. Os elétrons, os átomos, a organização deles só pode ter sido feito por um engenheiro, por alguém que entende design. Só pode ter sido feito por Deus, por um ser super inteligente que planejou, que desenhou, que arquitetou, que criou, que produziu toda essa eficiência que nós vemos na criação. Isso não pode, de maneira nenhuma, ser explicado, meus irmãos e minhas irmãs, simplesmente com tempo e ação da natureza. A ação da natureza do tempo. É como se, por exemplo, você pudesse pegar um carro velho, deixar ele parado na garagem e deixar milhões e milhões de anos achando que esse carro velho vai se tornar o quê? Uma Ferrari. Não vai. Ou então você pegar um celular, que nem o meu, velhinho, deixar guardado numa caixa, esperar que daqui a 2 milhões de anos você abra e tenha um iPhone. Olha como evoluiu. Não existe isso, meus amados. Existe a segunda lei da termodinâmica, chamada lei da entropia, que diz que tudo tende ao desfazimento, tudo tende ao caos, tudo tende à desorganização com o passar do tempo. Então, como você pode dizer que de uma explosão, não existe coisa mais desorganizada que uma explosão? A teoria do Big Bang quer dizer para você que toda a matéria do mundo, toda a energia do mundo estava aglomerada num único ponto extremamente denso e pesado que explodiu. E dessa explosão, você surgiu. Não existe nada mais desorganizado que uma explosão. Exploda alguma coisa. Quer dizer, não vai se explodir nem explodir sua casa. Mas observe uma demolição de um prédio. É aquelas partículas, aqueles entulhos que são formados, são completamente desorganizados, viram caos aquilo ali. Ou seja, você partiu de uma coisa extremamente organizada, projetada por um arquiteto, por um engenheiro, calculado um prédio, e você vai para uma coisa completamente desorganizada, que é um monturo, depois de uma explosão. Então, os cientificistas, porque isso não é ciência, querem empurrar na nossa mente de que de uma explosão, o seu sistema cardiovascular foi criado. Sistema. Olha o nome que a ciência médica dá para a maneira como nós bombeamos e circulamos o sangue no nosso corpo. Sistema. Sabe o que é o sistema? Sistema é um conjunto de funções organizados. Como de uma explosão você quer dizer que surgiu qualquer sistema que seja? Não existe. Então, o argumento teleológico nos ensina que tudo foi criado por um ser extremamente inteligente, um ser extremamente sábio, que arquitetou, que desenhou nos mínimos, nos micro detalhes tudo, e este ser, a Bíblia nos diz, e só pode ser o Deus da Bíblia. Ok? Então, basicamente, isso é o argumento teleológico. Lembra de teleologia, finalidade, propósito. Então, o argumento teleológico é esse. Você observa tudo, tem uma finalidade. Se tem uma finalidade, alguém deu finalidade aqui. Foi criado com um propósito. Não vem do acaso. Não vem de um fator que não pode ser mensurado, que não pode ser demonstrado. Ok? Vamos agora ao quarto e último argumento desta nossa série de duas palestras, de duas aulas sobre este tema da existência de Deus. Nós iremos falar agora do argumento moral. Do argumento moral. Tá? Meus queridos, vocês podem observar o que é que esse argumento, em suma, em síntese, diz. Diz que é uma ideia de moralidade, de moral, implícita em todos os seres humanos. Por quê? Porque nós fomos feitos conforme a imagem e semelhança de Deus. Então nós temos uma moralidade. Essa moralidade veio de quem? Observe que é implícito a todos. Em todos os homens há um senso de certo e de errado, de direita e de esquerda, de destro e de canhoto. Há um senso de correto e equívoco em todas as civilizações. Ah, mas irmão Eduardo, em algumas culturas, existem algumas coisas que são diferentes da nossa. É verdade. Existem. Mas a nível de moralidade, eu não estou falando aqui de costumes, ok? Meramente de costumes superficiais. Não estou falando disso. Eu estou falando de moralidade. Vou dar um exemplo. Existem algumas culturas onde a poligamia é permitida. A cultura existe. E nós vemos em história isso. Um homem casado com diversas mulheres. Em outras culturas, nós temos a monogamia. Um homem casado com uma mulher. Mas nós não vemos nenhuma civilização polígama feminina. Não existe. Não existe nenhuma civilização, nenhuma cultura onde a sociedade aceita uma mulher casada sob a tutela da sociedade do Estado com diversos homens. Isso é uma marca moral que Deus colocou no coração do ser humano. Não que Deus aprove a poligamia. Não. Como disse Jesus, ele permitiu pela dureza do coração do homem naquela época. Em que pese Deus ter permitido a poligamia masculina, ele nunca permitiu a poligamia feminina. E nenhuma sociedade existe. Pela própria natureza da mulher. Numa sociedade, quando uma mulher engravida, ela tem 9 meses de necessidade de ser cuidada, de ser protegida, de ser defendida. Por quê? Porque ela fica exatamente fragilizada por conta de tudo que é alterado no seu corpo. Então ela precisa o quê? De uma figura masculina para proteger. E isso em toda a civilização. Mas por que que um homem protege uma mulher grávida próxima a ele? Porque ele sabe que aquela mulher vai dar luz ao quê? À sua geração, a um filho que é dele. Então o homem, nas tribos mais bárbaras do mundo, as civilizações mais modernas do mundo, ele sabe que ele tem um dever moral de proteger o seu filho, que vai ser uma continuação da sua existência. Então esse é o argumento moral. Agora, por que esse homem faz isso? Porque ele tem um senso de dever que moralmente o homem tem que proteger o seu filho. Agora, imagine numa sociedade onde uma mulher tivesse vários maridos ao mesmo tempo. Quando esta mulher ficasse grávida, eu pergunto a vocês, qual dos 5 homens iam trabalhar mais, iam se esforçar mais ou iam proteger essa mulher por conta da gravidez dela? Um ia virar para o outro, não tenha dúvida disso. Não, o filho não é meu, o filho é teu, tu tem que fazer. Não, o filho não é meu não, o filho é teu, tu tem que fazer. Então, esse senso de moralidade, esse senso, estou dando apenas aqui um exemplo, eu posso dizer outro, por exemplo, ainda nas sociedades, nas civilizações, nas tribos polígamas, não existe nenhuma civilização ou nenhuma tribo em que seja moral, um homem, um filho, casar com a sua mãe. Não existe. É verdade, já existiram casos de civilizações que, na loucura de tentar manter uma linhagem, entre aspas, pura, permitir casamento entre irmãos, como eram os egípcios, né? A dinastia dos faraós, né? Mas nunca um filho poder casar com a sua mãe. Por quê? Porque isso é comum em todas as civilizações. Porque nós temos uma noção de certo e errado. E o Senhor colocou no nosso coração a ideia de que um filho não pode casar com a mãe. Nem uma filha casar com seu pai. Percebem? Então, eu não estou falando aqui de meramente costumes superficiais. Costumes superficiais, por exemplo, as mulheres do Oriente, elas usam véu. As mulheres do Ocidente não usam véu. Isso é costume superficial. Quando nós dizemos o argumento moral, é aquele mais íntimo do conceito de certo e errado que separa, talvez, aquilo que a sociedade entende por aceitável para aquilo que ela entende como inaceitável, até sob pena de morte. Por exemplo, nós temos a ideia de que as autoridades devam ser respeitadas. Isso em todas as civilizações. Então, vamos para o menor núcleo da civilização, que é a família. Um filho sabe que tem que respeitar o seu pai e a sua mãe. Por quê? Ele é ensinado? Sim, ele é ensinado com o passar do tempo. Vai se aparando as arestas ali, se ensinando a criança. Mas o filho naturalmente sabe que deve respeitar o seu pai e sua mãe. Quando um filho desobedece o seu pai e sua mãe, a sociedade o olha como errado. Filho rebelde, ovelha negra da família. Compreende? Então existem coisas que esse argumento moral nos aponta para um ser moral. Se nós temos uma moralidade em nós, onde nós sabemos distinguir o certo do errado, é porque nós fomos feitos assim. Porque existe um Deus que é bom, que é misericordioso, que nos comunicou certos atributos dele. E um dos atributos comunicáveis de Deus é a sua moralidade. Agora tem um porém. A nossa moralidade, como tudo no ser humano, foi atingida por quê? Pela nossa queda. Então é por isso que nós vemos deturpações dessa moralidade. Em que pese nós sabermos que não é permitido um filho casar com a sua mãe, nós temos abusos de filhos tendo relações com seus pais e vice-versa. De filhos matando seus pais. De crianças sendo mortas ainda bebês no aborto. Mas no fundo, no fundo, no fundo, a pessoa sabe, a mãe sabe, quando ela aborta, que ela está matando, que ela está assassinando uma criança. Não fosse por isso, veja bem, se o aborto fosse normal, se o aborto fosse natural, uma mulher nunca iria chorar a ter um aborto espontâneo. Repare só, se perder um filho na gestação fosse natural, fosse normal, fosse moralmente aceitável, quando uma mulher tivesse um aborto, o que ela ia pensar? Não, não era um ser vivo ainda, não era um ser humano, era apenas um potencial ser humano. Mas não, quando a mulher perde um filho, ela, naturalmente, ela chora, ela se arrepende. Agora, vamos pensar do outro lado. Quando uma mulher, vamos pensar aqui o completamente oposto, para você ver a força da moralidade que Deus colocou no nosso coração. Ainda que seja uma criança, que Deus o livre, oriunda de um estupro, ainda, quando a mulher decide pelo aborto, ela precisa ser acompanhada nesse aborto por todo um tratamento clínico, psicológico, para cuidar da mente daquela mulher. Por quê? Porque um aborto não é moral, não é natural. Nós sabemos que todo e qualquer aborto não é moral, não é correto. Não é correto. Tirar a vida de um ser humano não é correto. Assassinar um ser vivo não é correto. E existe diferença muito grande entre assassinar e tirar a vida. Quando você, com dolo, ou seja, com vontade, você mata um inocente, isso é assassinato. Isso a Bíblia condena. É isso que a Bíblia diz como não matarás. O correto no decálogo é que é isso que em hebraico diz, é não assassinarás. Não é não matar. Porque matar, existem diversas passagens na Bíblia que nos é permitido tirar a vida de outra pessoa. Como, por exemplo, por legítima defesa da vida. Agora, assassinar é isso que o Senhor proíbe. E o que é assassinar? Tirar a vida por conta da sua vontade de um ser inocente. De uma pessoa que não lhe fez mal nenhum, que não está ameaçando a sua vida. Que não está ameaçando a sua existência, percebe? Não é que está ameaçando a sua felicidade. Não é que está ameaçando a sua psicologia, o seu senso de coeficiente emocional. Não, é de estar ameaçando a sua existência, ou seja, aquele ser pode te matar e vai te matar. Compreendem? Então é por isso que o aborto é uma coisa considerada errada. E quanto mais uma sociedade se afasta da palavra de Deus, e quanto mais uma sociedade se afunda nas consequências do pecado e da queda, mais esses filtros morais são cauterizados, ou seja, são enegrecidos, ficam confusos. Ok? Então, o que é que nós podemos entender? Esse argumento moral, ele é tão importante que, por exemplo, dentre algumas coisas, mas essa é bem clara, a evolução, a teoria da evolução, que é falsa, teoria porque não pode ser comprovada cientificamente. E é falsa porque nós podemos perceber que dentre todas as teorias que existem, ela é a menos provável. E um dos exemplos que vai ser menos provável é que ela não explica, por exemplo, como surge a moralidade no ser humano. Por evolução? Onde está a moralidade do ser humano? No átomo, no elétron, numa célula? Ah, tá na mente. A mente é o quê? A mente é o coração, é o cérebro. Então, quando você tem... Vocês entendam uma coisa, meus irmãos. Todos nós já tivemos dor de cabeça. Dor de cabeça é uma coisa. Agora, quem já sentiu uma saudade profunda de outra pessoa? Quem já sofreu espiritualmente? A dor é na cabeça? A dor é no coração? A dor é no corpo? A dor é em todo lugar? Percebe a diferença? Existem coisas que a medicina explica. Uma dor de cabeça, você não consegue dormir. Uma dor nos seus ossos, uma fraqueza, ok. Uma falta de ar, um desmaio. Agora, uma dor na alma, todos nós já tivemos. E aí? Foi a evolução que nos deu, que com os milhares de anos foram condicionando ou mudando o ser humano, foram assim? Não. Existem problemas fisiológicos, e eu incluo, inclusive, os problemas psiquiátricos como fisiológicos. Tanto que a psiquiatria cuida do quê? De substâncias da pessoa. E a ciência explicou que certas pessoas têm um déficit em algumas substâncias, alguns hormônios, que fazem ela ter, essas pessoas terem mudanças de humor. E isso a ciência explica e a ciência até trata. Agora, um outro tipo de coisa, uma dor na alma, uma dor na sua mente, não uma dor no seu cérebro, não uma meningite, uma dor na meninge do seu cérebro, uma dor na sua mente. É aquilo que te atormenta, é aquilo que te deixa triste. Como diz o Salmo 50, né? Porque estás abatida, ó minha alma. Essa não é. Pode até desencadear uma dor de cabeça, uma triste, algumas consequências fisiológicas, mas o âmago da questão é o abatimento da alma. Né? Então isso é uma demonstração que existem coisas que não são fisiológicas e a moralidade é uma delas. Como você vai explicar a moralidade fisiologicamente? Você pode explicar algumas consequências da moralidade, como eu expliquei, por exemplo, do porquê que não existe nenhuma civilização com poligamia feminina. Expliquei cientificamente, historicamente. Por quê? Porque não vai se preservar a prole. Vai ser de todo mundo e aquilo que é de todos não é de ninguém. Eu vou te dar um exemplo. Por quê que buraco de rua, por que grama na rua nunca é cortada? Porque não é sua, não é de ninguém. Compreendem? Grama na rua não é cortada porque não é de ninguém. E o que não é de ninguém, ninguém cuida. Ou o que é de todos, ninguém cuida. Então existem coisas que são fisiológicas e coisas que não são fisiológicas. Dentre elas, a moralidade. Só que a moralidade tem consequências históricas, civilizacionais, ou seja, fisiológicas. A pergunta é, da onde vem a nossa moralidade? Vou dar para vocês um outro exemplo. Uma criancinha que nem sabe falar ainda. Uma criancinha que ainda não sabe nada. Mas você observa, quando ela vai fazer alguma coisa que ela moralmente sabe que é errado, ela vai olhando para o pai assim e para a mãe. Pode reparar, um bebê faz isso. Por quê? Porque Deus colocou naquela criaturinha ali tão pequenininha um senso de moralidade. Ele sabe que aquilo ali de alguma forma está errado. Quem que ensinou para ele aquilo ali? Ninguém. Compreende? Então, me permitam ler para vocês o que o professor Dr. Leandro Lima fala sobre esse assunto aqui no seu livro. Ele diz assim: somos criaturas morais. A moral não poderia se originar em nós mesmos. Por isso deve existir um Deus que a implantou em nós. A moralidade não aparece em nós como passe de mágica, meus irmãos. Algo ou alguém plantou em nós. Prosseguindo na leitura. A evolução não consegue explicar a existência dessa moral. Como eu expliquei, a evolução, ela erra estupidamente na explicação do desenvolvimento fisiológico. Mas ela tenta, ainda que sofregamente, explicar. Mas da moralidade, ela nem sequer consegue demonstrar como surgiu a moralidade nos seres humanos. prosseguindo a leitura. Este argumento vai além dos anteriores, ou seja, vai além dos três que nós vimos anteriormente. Pois não só diz que Deus existe, que é o argumento que? Ontológico, né? Que todo ser humano sabe que existe algo superior a ele, que existe, que é infinito, ou seja, que é a causa primária de tudo, ou seja, o argumento cosmológico, que é sábio, ou seja, o argumento teleológico, que ele teve sabedoria de projetar e dar finalidade e propósito a tudo no mundo, mas também este argumento da moralidade nos mostra que Deus é moral. Que Deus é moral. Até mesmo Kant, um filósofo alemão, que procurou rejeitar os demais argumentos, Kant tentou rebater. Vocês reparem que isso aqui, que nós estamos estudando, não é meramente como alguns cientificistas, alguns religiosos da ciência procuram dizer, não, religião nos injusta. Aqui não tem nada a ver com religião. Isso aqui foi tratado por Kant, um dos maiores filósofos do mundo. Kant procurou rebater o argumento ontológico, o argumento cosmológico e o argumento teleológico. Mas olha o que o professor Dr. Leandro fala. Até mesmo Kant, que procurou rejeitar os demais argumentos, aceitava esse argumento. Qual? O da moralidade. Pois entendia que o caminho próprio da religião era o caminho da moral. Para Kant, um homem é um ser moral e, portanto, deve refletir a vida de um Deus moral. Percebem? Então, meus irmãos, esse último argumento, o argumento da moralidade, ele é um argumento muito forte. Essa noção de certo e errado que todos os seres humanos possuem em todas as culturas é uma prova de que nos foi implantado, porque naturalmente isso não surge em ninguém. Naturalmente, se não foi implantado por Deus, como isso iria surgir no ser humano? Entendem? Como iria surgir no ser humano? Se não foi Deus que colocou no nosso coração. Ah, irmão Eduardo, mas você acabou de dizer que um bebezinho tem o senso de moralidade. Tem, mas quem colocou nele foi Deus. Não veio com a evolução isso. Não veio de outra forma. Foi Deus que colocou. Então, com isso, meus amados irmãos, nós fechamos esse pequeno ciclo de palestras sobre a existência de Deus, os argumentos racionais pela existência de Deus. Então, sintetizando, nós, em uma conversa com pessoas que gostam de dizer que religião não vão discutir, nós podemos dizer, não, eu não vou falar de religião aqui, eu quero falar racionalmente com você. Eu quero te mostrar que é mais racional eu entender que Deus existe do que eu entender que Deus não existe. Eu não vou nem abrir a Bíblia, não preciso abrir a Bíblia para te mostrar que racionalmente é mais verossímil que Deus exista do que Deus não exista. Aí você começa, existem quatro argumentos. Existe o argumento ontológico, existe o argumento cosmológico, existe o argumento teleológico e o argumento moral. Qual desses quatro você quer primeiro? Aí se você começa a conversa. O argumento ontológico nos diz que ontologicamente todos os seres humanos têm em seu íntimo a ideia de que existe um ser superior. Por isso que não foi encontrada nenhuma civilização em qualquer tempo e lugar do mundo, da história humana, que tenha sido uma civilização de ateus. Não existe. Não existe. E nunca vai existir. Por quê? Porque Deus colocou no coração do homem um espaço, o tamanho dele, infinito, que só ele preenche. E quando o homem cai, ele vai preencher aquele espaço um pouquinho com idolatria. Ele vai adorar alguma coisa. não existe civilização de ateus. Não existe. Portanto, ontologicamente, nós temos a consciência de que existe algo superior a nós. Cosmologicamente, nós raciocinamos, nós aprendemos causa e efeito. A gente olha para um rádio, alguém construiu. A gente olha para qualquer coisa, alguém fez aquilo ali. Existe uma causa para aquilo ali. E se nós formos voltar para a causa primeira de tudo, tem que haver uma causa primeira. Ora, se tudo que existe é uma consequência de uma causa anterior, obviamente existe uma causa primeira. E esta causa primeira tem que ser eterna. Percebeu? Esta causa primeira tem que ser eterna. Ou você acredita que a matéria é eterna, o que seria uma estupidez sem tamanho, você dizer a matéria é eterna. A matéria é eterna? Como? Como que você pode transformar matéria em energia? E aí? Ela não é eterna. A energia também não é eterna, porque você pode transformar em matéria, né? Ah, então a matéria e a energia é eterna. Será? E a chamada matéria escura que estão pesquisando, que chamam de matéria, mas não tem nem matéria nem energia ali. É um vazio absoluto, o vácuo. Dentro do vácuo existe o quê? Se não existe nada, nenhum nada, nenhuma molécula, nenhum átomo no vácuo, eu te pergunto, e aí? A matéria é eterna, a energia é eterna? Não. Então, se nós sabemos que para todo efeito tem uma causa, e nós sabemos que a matéria e a energia não são eternas, alguém criou, inclusive, a matéria e a energia. E se alguém criou a matéria e a energia, esse ser é eterno. Porque alguém vai ser eterno. Alguém tem que ser não criado. Porque senão ele é consequência. Então, a causa primeira de tudo só pode ser um Deus eterno. Eterno. É isso que o argumento cosmológico nos mostra. O argumento ontológico nos mostra que Deus existe porque se todo ser humano tem na sua mente que tem algo superior, isso não nos foi legado por evolução ou por nada. Isso foi porque realmente existe o ser superior. E esse ser superior em algum momento se fez presente para o nosso primeiro ancestral. Oh, é a história de Adão e Eva? Isso é Bíblia, é, mas é uma explicação que tem. Adão caminhava com Deus no jardim e ele disse para os filhos dele, para Abel, para Caim, para Sete, olha, Deus existe porque eu andava com ele. Aí o filho disse para o neto, para o bisneto, chegou até você, olha, Deus existe. Compreende? Cosmologicamente, Deus, além de existir, ele é eterno, porque ele é a causa primeira. Se ele é causa primeira, ele tem que ser eterno. Ele não pode ser criado. Ele não pode ter um início, porque senão ele é consequência. A filosofia nos mostra que existe causa para tudo. E a causa primeira é Deus. Depois nós temos o argumento teleológico. Então, além de Deus existir, pelo argumento ontológico, e de Deus ser eterno, pelo argumento cosmológico, Deus é extremamente sábio, porque ele teleologicamente deu finalidade, propósito a tudo, de modo que se você mexer em alguma coisinha na criação, você destrói alguma coisa. Alguma coisa não vai funcionar direito. Percebe? Então Deus existe, é eterno e é sábio. E por último, você diz para aquele seu amigo, e para fechar com chave de ouro, posso dizer que moralmente Deus é necessário que Deus exista, porque senão você não teria nenhum senso de moralidade em você. Me explica a moralidade pela evolução. Não, porque a história, não sei o que, não sei o que. Vamos à primeira civilização. Não, nós temos hoje o sentimento de que tal coisa, porque a nossa, os portugueses passaram para nós. Beleza, quem passou para os portugueses? Ah, foram os romanos naquele local. Okay. Quem passou para os romanos? Ah, foram os cartaginenses. Okay. Quem passou para os cartaginenses? Ah, foram os fenícios. Beleza, quem passou para os fenícios? Ah, foram os cananeus. Eu estou voltando aqui na história. Ah, foram os cananeus. Quem passou para os cananeus? Ah, foram os egípcios. Quem passou para os egípcios? Ah, foram os babilônicos. Quem passou para os babilônicos? Ah, foram os sumérios. Quem passou para os sumérios? Ah, foram os acadianos. Quem passou para os acadianos? Ah, não sei. Ou seja, volta para a primeira civilização do mundo. Melhor, volta para a primeira tribo que existiu. Volta para a primeira família que existiu. Me diz uma coisa, por que aquele pai, quando viu uma criança nascendo, por que ele não botou no espeto, no açoite e não comeu? Por quê? Eu estou falando da primeira família, primeira civilização. Por quê? Porque algum ser superior colocou no coração dele o senso de que aquilo está errado. Ninguém ensinou para ele, ele aprendeu de algum ser superior. Eu estou falando da primeira família, Adão e Eva. Deus ensinou, Deus colocou no coração, Deus colocou a tábua da sua lei no nosso coração. Repare que não matar é universal, não roubar é universal, não dizer falso testemunho é universal. Isso é errado em qualquer lugar no mundo, em qualquer tempo. Não cobiçar é universal. Não desejar a mulher do próximo é universal. Percebe? Então o argumento moral diz que Deus é moral também, que Ele é uma pessoa. Entenderam? Deus é um ser. Ele não é uma coisa, Ele não é uma força. Deus não é energia. Deus, Ele é um ser. É um ser. É um ser que existe. É um ser eterno, é um ser sábio e é um ser bom, porque ele tem moralidade. Para fechar com chave de ouro, meus irmãos, eu quero ler para vocês, é melhor, o professor Leandro, doutor Leandro fala muito melhor do que eu. Ele conclui essa aula, conclui esse capítulo mostrando que, obviamente, isso dá apenas ao ser humano a sua indesculpabilidade perante Deus. Como diz lá em Romanos, né? Que todo ser humano sabe no seu coração que Deus existe. Por isso ele é indesculpável. Só que esse conhecimento de que Deus existe não pode o salvar. Porque é um conhecimento natural. Não é um conhecimento salvífico. Uma pessoa só pode ser salva com a revelação chamada revelação especial, com a Bíblia. É por isso que aquele que nunca teve acesso ao Evangelho, a Jesus Cristo e à Bíblia, não será salvo. Por mais que ele saiba que Deus existe. Aliás, ele saber que Deus existe, mas não adorá-lo como Deus exige, conforme a Bíblia, isso torna indesculpável. Então, o que nós queremos dizer? Que o mero conhecimento natural de Deus não pode salvar ninguém. Somente um conhecimento oriundo de uma fé genuína pode salvar alguém. E isso é só obra do Espírito Santo. Então, quando você conversar com seu colega de trabalho, com seu amigo, com seu parente, Não torne essa conversa achando que você vai ter condições de convencer aquela pessoa a se tornar um crente. Você não vai fazer isso. Você pode até mostrar para aquela pessoa que você tem argumentos sólidos e racionais de que Deus existe, de que o Deus bíblico existe. E essa pessoa pode sair da conversa com você realmente dizendo o seguinte: não, olha, a irmã ali me convenceu que Deus existe. Só que essa pessoa não é convencida a adorar esse Deus e a servir esse Deus. Somente o Espírito Santo tem poder para fazer isso. Então quero concluir a nossa palestra de hoje com isso. Esse nosso mini curso sobre a existência de Deus, os argumentos racionais para a existência de Deus, lendo que o professor Dr. Leandro fala, finalizando esse assunto. Ele fala assim: não achamos que estes argumentos sejam provas definitivas de que Deus existe. Como já dissemos, em última instância, a fé é necessária para que se creia que Deus existe, ou seja, a crença salvífica. De qualquer forma, esses argumentos são úteis a ponto de nos ajudar a entender que não é irracional crer na existência de Deus. Como os cientificistas dizem, que nós que cremos em Deus somos irracionais. Ao contrário, é mais irracional você não crer em Deus. Voltando ao texto, Gruden pensa que, abre aspas, o valor dessas provas reside principalmente na superação de algumas objeções intelectuais dos descrentes. Fecha aspas. E podemos acrescentar que são úteis para demonstrar a racionalidade da fé. Então, meu amado, minha amada, aluno e aluna, a nossa fé, a fé cristã, eu não estou dizendo nas outras fés. As outras fés são irracionais por natureza, porque não são verdadeiras. Mas a nossa fé cristã, por ser a única verdadeira, que Jesus falou que ele é o caminho, ele não é um dos caminhos, ele é o caminho. Então a nossa fé, ela é racional. Se assim não fosse, ela seria inverídica, não serviria para nada. Portanto, diz o professor Leandro, fechando, não provam que Deus existe, mas provam que a fé em Deus é razoável, ou seja, que a fé é racional. Meus irmãos, espero que vocês tenham gostado dessas duas aulas. E peço que vocês continuem nos acompanhando no nosso grupo do Telegram. Continue acompanhando as nossas músicas, que de vez em quando nós colocamos nas plataformas de música. Que vocês continuem nos acompanhando também as nossas aulas, os nossos cursos, nos podcasts que nós temos nas plataformas de podcast. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos, porque o Senhor é tão bondoso conosco, tão misericordioso, que nos permite ter um cérebro, ter um intelecto capaz de podermos nos aquietar, de nos consolar, no sentido de podermos racionalmente demonstrar para nós mesmos que a nossa fé, ela é possível, de que a nossa fé é verdadeira, de que o nosso Deus, de que o Senhor, de que a crença no Senhor é uma crença muito mais racional, muito mais perfeita, muito mais adequada, muito mais correta do que a não crença na existência do Senhor. Essa sim é completamente irracional, é completamente despropositada, é completamente contra a naturalidade das coisas. Muito obrigado, Senhor, por Tu revelares isso para nós. Abençoa todos os irmãos que fazem parte aqui dos nossos estudos. Tenha misericórdia de nós e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.